quem era líder da competição rodou, que era Uberaba. Ah, o Boa Esporte rodou, o Valério rodou, só ficou o Democrata
e o Jacaré. Isso, da turma que jogou com a vantagem,
com
né?
Com a vantagem.
A vantagem que o Aimorés carrega nesse jogo e o Democrata de Sete Lagoas carrega na outra semifinal.
É.
Né? Então, quer dizer, realmente não fez tanta diferença assim. E é interessante porque o Valério conseguiu empatar em Nova Lima e perdeu lá em Itabira pro Vila Nova.
Foi.
Perdeu em Itabira pro Vila Nova, aliás, talvez tenha sido o gol mais bonito desse módulo 2, o do Falcão do Vila, né?
Golaço,
total e absoluto.
Golaço, o Falcão saiu driblando todo mundo dentro da área, deu um canudo pra cima, o goleiro não teve chance de defesa e o Vila classificado. São 3:06, hora certinha pra você, 3:06, e daqui a pouco vamos a Chapecó, vamos falar desse Cruzeiro que vai enfrentar a Chapecoense e vai decidir em casa na próxima quarta-feira, jogos de ida e de volta, primeiro jogo fora, segundo jogo em casa, assim como a gente estava falando do Atlético, primeiro jogo foi ontem na Arena MRB, segundo jogo terça-feira vai acontecer em Caxias do Sul. Então daqui a pouquinho nós vamos trazer todos os detalhes para você que está ligado aqui no nosso programa, você que está ligado no Domingão Esportivo. É só o começo, tá, gente? O Domingão é só o começo, daqui a pouco tem o Vila, depois tem o Cruzeiro, é só o começo. O Domingão tá do jeito que a gente gosta, é futebol sem parar. É a gente falando daquilo que a gente mais ama, daquilo que a gente mais gosta no mundo, além das nossas famílias, óbvio, né, gente? Mas é o futebol que nos move, futebol que nos emociona, futebol que nos apaixona. Intervalo é rapidinho, já tô de volta.
De bola cheia na Rádio de Minas.
Itatiaia Futebol.
A partir das 3:40 da tarde, Vila Nova e Aimorés direto de Nova Lima. Confronto direto na briga pelo acesso no Campeonato Mineiro. Transmissão no rádio e com imagens no YouTube. O comando é do Canhão.
Bateu pro gol! Chama o Canhão!
Começa o pré-jogo de Chapecoense Cruzeiro, direto de Chapecó. O cabuloso quer largar em vantagem nas oitavas da Copa do Brasil. A bola rola 6:30 no comando do locutor que é nosso. Oferecimento, Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte, Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. A rádio mais ouvida do Brasil.
Nova Lima está no topo mais uma vez. A nossa cidade subiu 3 posições no índice de progresso social e alcançou o 6º lugar entre as cidades com a melhor qualidade de vida do Brasil e o 1º lugar em Minas. Um resultado que reflete o que vem sendo construído por aqui com uma gestão responsável, mais investimentos em educação, saúde, segurança e inovação que geram impactos no presente e transformam a vida dos novalimenses. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruck. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruck.org.br. Autotruck, proteção para você.
Esportivo pela Itatiaia, 3:10. Daqui a pouquinho vamos ter a jornada esportiva para Vila Nova e Aimorés, módulo 2 do Campeonato Mineiro. E um 15 minutos depois, Mamoré e Democrática, a gente vai informar. Um abraço pro meu amigo Rafael Charrusca, que é da assessoria de imprensa do Democrata Jacaré. Mas hoje, quem quer dar o bote na Chapecoense é o Cruzeiro. A Raposa tá com a boca aberta para dar o bote. E vamos ao Oeste Catarinense. Vamos à cidade de Chapecó, onde está ele ao lado da estátua do Índio Condá. Emerson Pancieri, boa tarde, Xará.
Você tá que tá hoje, hein? Como é que é esse treino da Raposa aí, ô Xará?
Tá de boca aberta para dar o bote na chapa.
Você não é fácil, então, Xará. Um abraço para você, Romano. Um abraço para quem nos acompanha. Simões, tá aí firme?
Tamo aqui.
Ô, Simões, meu coordenador. Tamo firme aqui, viu, Simões? Aqui tá tudo certo. Uma ótima chegada aqui. A Itatiaia aqui faz uma logística e prepara também uma logística importante pra gente que tá no microfone, né? É importante contar esses bastidores. Estamos aqui desde sexta-feira, né, acompanhando o Cruzeiro, fazendo essa cobertura de uma forma muito séria, né? Aqui na Itatiaia é importante dizer isso com muita seriedade, levando essa informação para os nossos ouvintes na Rádio Itatiaia, a mais ouvida do Brasil. E se é a mais ouvida do Brasil, ela também tem que falar com quem nos acompanha. Eu vou conversar com a turma de cruzeirenses aqui. Estamos na rua Condá, que é o portão 7, inclusive portão da imprensa, do lado do portão visitante. Cruzeiro que, a torcida do Cruzeiro que vai entrar aqui pertinho, por isso já tem os torcedores guardando os carros, já se juntando, né? Pra daqui a pouco essa entrada, quando for autorizada. Deixa eu conversar com a turma aqui, vem cá, vamos conversar aqui. Como é que você chama?
André.
Ô André, você é da onde?
Eu sou natural de Curvelo, mas moro aqui em Santa Catarina.
Manda um abraço pra Curvelo.
Curvelo, um abração aí, o forró de Curvelo recente, um abraço pra todo mundo aí.
É, esse forró de Curvelo, você lembrou lá atrás. Aqui, me fala, esse Cruzeirão, ele depois daquele resultado passa uma vontade, uma disposição daquela equipe que vence o Coritiba, vence e convence, né não?
É isso aí, vence e convence, vem de um resultado bom. É, expectativa boa pro jogo de hoje, levar um resultado bom pra BH e classificar, né? Importante isso aí.
E esse Cruzeiro passa de pai pra filho, como é que você chama?
Lourenço Rodrigues Gonçalves.
Ô, Lourenço, e esse Cruzeiro vai ganhar de quanto hoje?
2-1.
Gol de quem?
É, dois Caio. Obrigado, Jorge.
Eu pensei que você ia falar o Matheus Pereira. E o seu placar?
O meu placar hoje é 2-0, MP10 faz 1 e 1 do KJ.
Eu gostei do Lourenço, que ele deu uma respeitada na turma aqui, ele deu um golzinho pra eles ainda. Esse Cruzeiro, quem que você mais gosta além do KJ?
Eu gosto muito do Gerson.
Joga muito, né? É o Coringa!
Coringa.
E o MP10, tá gelado?
Tá.
E o KJ, como é que é o KJ? Sabe fazer o KJ?
Ah, gostei, garoto.
Obrigado pelo carinho. Vem cá mais pra gente falar aqui. Como é que você chama?
João Batista.
Ô, seu João. João Batista, da onde, pai?
Do Paraná, torcedor fanático do Cruzeiro.
Não, mas me conta essa história. O senhor nasceu no Paraná?
Nasci no Paraná.
Nasceu no Paraná e torce pro Cruzeiro? Exatamente. Eu posso perguntar se tem alguma coisa a ver lá com 66, com 76 ou tô viajando?
Certeza, 76, com certeza.
Ô, Simões.
Libertadores.
Ô, Simões, eu tenho nosso professor coordenador lá, que sabe tudo de história dos clubes. Você viu que eu fiz o dever de casa certinho, ó. Ele é torcedor do Cruzeiro por causa de 76. Joãozinho. Nós comemoramos esse ano, 50 anos dessa taça, seu João.
Que legal. É, Joãozinho, Nelinho, Raul Plasma, esse foi o meu herói, né?
Zé Carlos,
o time inteiro.
Evaldo.
O time lembra.
Joãozinho.
Nelinho. O bailarino.
Batata que foi, né? Também se foi, mas deixou seu legado no Cruzeiro.
Com certeza. Essa época eu virei cruzeirense. Na minha região tinha muito mineiro. Vieram desbravar o Paraná, Oeste Paranaense, né? E a gente fez parte desse Cruzeiro nessa época.
E me conta, que é legal saber, o senhor do Paraná fez esse legado todo pela história de 76 e ajudou também a levar o nome do Cruzeiro para outros lugares, né? Porque a gente só pensa que a Nação Celeste está ali em Minas Gerais, até saiu uma pesquisa, um ranking da Datafolha, falando que o Cruzeiro tem a quinta maior torcida do Brasil. Isso, o senhor é prova dessa grandeza da nossa torcida do Cruzeiro.
Com certeza. Eu sou sócio-torcedor para ajudar o clube e levo o nome do Cruzeiro a todos os lugares que eu vou e chama João Batista, o cruzeirense.
Isso é demais. Qual que é a cidade lá do seu João?
São Miguel do Iguaçu, daqui a 400 quilômetros certinho.
O dia que eu for lá em São Miguel do Iguaçu, eu vou comer uma carne lá na casa do senhor.
Certo. Fechar? Tem um porão bacana pra você chegar lá e se alimentar legal e ficar de boa.
E comer uma carne boa.
Com certeza. E eu ganhei uma camisa há 4 anos do Fábio, tá lá num quadro em casa, que é um orgulho. Minha esposa colocou no quadro. Cara, preciso de ver que troço que faz parte. Cruzeiro, eu falo, faz parte da minha vida.
E ouve a Itatiaia com a gente, firme e forte.
Direto. Eu sou motorista de ônibus coloco na Tatiaia e vou seguindo. De repente fica fora do ar por falta de internet, alguma coisa assim, e eu paro e coloco de novamente. Não perco o jogo do Cruzeiro. Quando não estou em casa, estou na estrada ouvindo a Tatiaia.
Ô Romano, que história. Seu João, placar para hoje, o que falar desse time? Vamos firme para buscar essa vaga às quartas de final da Copa do Brasil?
Com certeza, 1-0, 1-0.
Tá bom?
1-0, gol de Gerson.
Ah, então tá combinado. Obrigado, seu João. Fica aqui que nós vamos gritar zero daqui a pouco. Vem cá, esse casal bonito aqui. Como é que você chama, pai?
Patrick.
Patrick, você é da onde?
Brasília.
Você é de Brasília? Nasceu em Brasília? Como é que é isso?
Brasília. Meu pai é cruzeirense, aí peguei dele.
Bacana, seu pai é da onde?
É Patos.
Patos de Minas.
Isso. Aí tô trabalhando em Frederico Westphalen, aqui, 100 quilômetros de Chapecó. Trouxe uma gaúcha pro nosso lado.
Oh, gostei! Tirou ela lá do Grêmio, do Internacional.
Do Grêmio, achava que era do Grêmio agora.
Ah. Nós apitamos pra nós.
É, agora é Cruzeiro.
Não, é pra aumentar, a gente falava ali com o seu João do ranking, né, de quinto maior do Brasil de torcida. Nós estamos incrementando do jeito que dá.
É isso aí, traz de tudo quanto é lugar.
Viva o amor e viva o Cruzeiro.
É isso aí.
E esse Cruzeirão pra hoje?
Cara, 1-0, gol sofrido, Matheus Pereira. Vamos lá, ganhar para classificação no Mineirão, tranquila.
Buscar essa classificação em casa na quarta-feira com a Nação Celeste também no Gigante da Pampulha.
Exato, exatamente. Vamos na fé que vai dar tudo certo.
Que legal, vem cá. Como é que você chama?
Maísa.
Ô Maísa, você é da onde no Rio Grande do Sul?
Frederico Westphalen.
Frederico. Como é que é o nome do restante aí?
Frederico Westphalen.
Westphalen. É, o negócio é chique. Isso aí é, tem que ter dicionário em alemão. É alemão esse aí? Ou austríaco, alguma coisa assim?
Acho que é polonês, se eu não me engano, polonês. Não tenho certeza.
E esse placar?
2-1.
Gol de quem?
Caio Jorge e do Matheus Pereira.
Eu sabia! Ó, gente, junta aqui, pra gente mandar aquela energia boa. Daqui a pouco a delegação no Cruzeiro vai estar chegando aqui na Arena Condá. São 3h17, estamos ao vivo no Domingão Esportivo com o nosso timaster Itatiaia. No estúdio está Romano, no estúdio também está o nosso Alexandre Simões, está o nosso produtor Lucas Santana, Lucas Sanches, melhor dizendo. É aquele grito de zero que vai ecoar o mundo. Fechou? Vamos lá? 3, 2, 1, bora! Zero! Ei, Romano, você tá vendo que a turma tá animada aqui, hein, Xará?
É, tá animada pra caramba. Ô, Simões, eu gosto muito dessas histórias do quanto a Itatiaia faz parte da vida das pessoas. Às vezes a gente não tem nem noção do quanto a Rádio de Minas faz parte da vida das pessoas. Você vê, sou João, mora no interior do Paraná, é motorista de ônibus, coloca lá o aplicativo para ouvir no ônibus, porque tem esse amor com a Itatiaia. É um negócio sensacional.
É, e assim, e vai se rompendo barreiras, né? Porque com o YouTube, então, agora fica mais fácil. Então, tem um aplicativo, tem um site, tem o YouTube para as pessoas poderem acompanhar a gente à distância, né? E é impressionante isso, né, cara? Assim, como os grandes clubes do futebol brasileiro, eles têm torcida para todo lado, né?
Tem.
E as histórias são todas diferentes, né? É o cara que sai daqui de Curvelo e vai trabalhar em Santa Catarina. É o outro que o pai com certeza foi trabalhar em Brasília. E é menino de Patos de Minas. Patos. E aí foi trabalhar em Brasília e aí fez do filho cruzeirense, e aí o filho cruzeirense já puxa
a do Rio Grande do Sul.
E puxa a esposa. Cara, são histórias muito, muito bacanas, né? Muito interessante esse universo do futebol, né? E como vai passando de pai para filho, né? Isso explica a questão dessas, todo mundo fica, mas o time passou 20 anos sem ganhar, não sei o quê. Cara, o principal fator de escolha de um time de futebol é o familiar.
Sim.
É mais de 2 em cada 3 torcedores, eles se formam por causa da influência familiar. E aí tá provado, cheio de pai e filho. Cheio de pai e filho, pai e filho, pai e filho. Então, isso explica, né? Porque no futebol brasileiro, a gente tem tantos grandes clubes e grandes torcidas, né? E isso vai muito além do G12, né? Que são os 12 grandes clubes. A gente pega ali Paraná, pega a Bahia, pega o Ceará, pega o Pará, né? Pega Goiás. Como que é forte essa questão da influência familiar na escolha do time no futebol brasileiro?
É, tem uma história, assim, é verídica, né? É, dentro das torcidas de Minas Gerais, assim, você tem um número expressivo de torcedores do Vitória, por exemplo, que aí a região norte ali, mais próxima, provavelmente pelo rádio também, ouvindo os jogos do Vitória e gostando aí, o pai que era, que torcia, passando, é muito legal. E essa ligação que o mineiro tem com a Itatiaia nos enche de orgulho e nos enche de responsabilidade, né? De levar um produto de excelência para todo mundo que está acompanhando. Ô Xará, agora é o seguinte, jogo contra a Chape, Cruzeiro, tá definido, eu vi que você estava postando no menino, o menino foi bem, tomara que o Arthur Jorge mantenha o Felipe lá na frente, porque o menino tá pedindo passagem, hein, Xará?
É do Xará. É ter o Felipe, viu? Eu acho que a tendência é ter o Felipe, pelo que o Felipe mostrou. Ô, Romano, porque quando você faz um recorte, e aí vale destacar que ele perde aquele gol, né? Que ele tava com o gol escancarado, enfim. Mas muita gente, ele perdeu aquele gol aberto e tudo mais. Mas se você for olhar o comportamento do jogador ao longo da partida, né, contra o Coritiba, e foi até o que o próprio Arthur Jorge disse na entrevista coletiva, que não faltou ímpeto, não faltou vontade, não faltou olho brilhando, e foram esses motivos que levaram o Arthur Jorge a colocar o Felipe Moraes como titular naquele duelo contra o Coritiba. Então eu tô apostando nele para começar o jogo hoje. Mesmo com a questão do Marquinhos, de uma força de recomposição, de ajudar, eu acho que é uma possibilidade, sim. Daqui a pouco, agora 3:21, por volta ali de 4:30, por aí, a turma deve estar tendo aí a noção do time, né? A preleção do técnico Arthur Jorge, que ainda não aconteceu, ainda não começou. Então, vamos esperar como que vai ser essa parte aí do time do Cruzeiro, essa possibilidade do time do Cruzeiro aí para esse duelo contra a Chapecoense. Eu tô muito nessa expectativa que tenha realmente o Felipe Moraes como titular.
Aí precisa, né?
Ah, tá doido.
Porque, assim, eu acho que a opção do Marquinhos é em duelos em que o Cruzeiro vai ter um nível de técnico pela frente muito elevado, até mais para ele funcionar como um secretário de lateral do que como qualquer coisa. Porque o Rojas não tem o poder de marcação que o Kaique tem. Ou até próprio, mesmo o garoto Cauã Prates, mas que jogou muito pouco no Cruzeiro. Né? Mas o Kaique, né? O Kaique era uma referência, tá? E aí a gente vai a um outro ponto, é que o Christian também participava muito dessa engrenagem defensiva,
muito,
né?
Muito, muito.
Porque o Christian é um volante que foi adaptado numa função e se saiu muito bem, então quer dizer, é o ajuste que o Cruzeiro precisa fazer. Contra a Chape, né? Assim, eu acho que não é jogo pro Marquinhos, né? Eu acho que o Marquinhos é o jogo ali para ele ser o operário, o secretário de lateral. Eu vejo ele como quem melhor exerce essa função. Como quem melhor exerce essa função. Tecnicamente, deixa a desejar em relação ao Felipe, ao Kaique Kenji, ao Arroio, né? Isso eu não tenho dúvida, pelo menos na amostragem que ele tem com a camisa do Cruzeiro. Mas por outro lado, embora tenha feito um bom jogo contra o Botafogo, tá?
Fez.
Da turma da frente foi melhor. Jogou melhor, inclusive, do que o Caio Jorge. E, aliás, se o Caio Jorge faz aquele gol que o Marquinhos colocou ele na cara, talvez a imagem do Marquinhos tivesse mudado um pouquinho. Mas, de toda forma, é isso. Então, como é um jogo contra o adversário de um nível técnico muito inferior ao Cruzeiro, né, eu acho que não é hora de Marquinhos, mas, de toda forma, eu sigo achando que, pela característica do Rojas, que se destacou muito, era o melhor jogador do Racing e muita moral na Argentina, e cobrando, inclusive, a convocação dele para a seleção, mas ele jogava como ala, né? Era numa formação com três zagueiros.
Diferente.
É totalmente diferente a marcação nesse aspecto. E aí eu acho que o Marquinhos é o cara que melhor recompõe, para você não perder o que o Rojas tem de melhor, que é justamente esse lateral que joga como meia, né?
É mais ala, ala armador do que lateral, né? E aí o Arthur Jorge vai ter que tentar encontrar esse encaixe, até porque ele perdeu jogadores. A saída do Christian, a gente ainda vai ver o tamanho da ausência da saída do Christian, né? O Christian, que é um negócio interessante, eu sempre falo isso aqui e vou repetir. Chegou aí jogando no meu campo, os imediatistas de plantão, mas já desceram a lenha no jogador. Agora, depois que ele firmou, tem que fazer fila no Barro Preto para pedir desculpa para ele pela análise prematura que fizeram desse jogador. Ô Xará, a gente está falando aí do time do Cruzeiro, e você está apostando no Felipe no ataque. Dá uma arriscada de time pra gente.
Posso então?
Pode.
Vamos nessa então. Ó, tô pensando em Otávio, Fagner, pelo conjunto da obra, né? É o titular, não atuou no duelo contra o Coritiba na última quinta-feira porque estava suspenso. Mas se juntou à delegação na sexta, trabalhou na sexta no CT do Caju, trabalhou ontem na Arena da Baixada. O Cruzeiro fez o treino na Arena da Baixada porque sabe que vai pegar um campo sintético aqui, né, em Chapecó. Então, estou apostando no Fagner. A gente coloca o William como uma possibilidade pela boa partida que ele fez. E também até uma entrevista ali pós-jogo muito importante com o William, né? Colocando algumas questões sendo esclarecidas da parte do filho, o quanto que isso pesou na carreira dele, a vontade que ele tem de ficar no Cruzeiro. O contrato dele se encerra em dezembro, mas ele sabe que essa reta final de ano vai ser fundamental para uma permanência dele, pensando numa extensão contratual. Foi um papo muito legal. Mas o Fagner é titular. Na zaga, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e o Rojas. No meio-campo, Lucas Romero, Gerson com o Matheus Pereira. Aí de um lado, Felipe Moraes. Do outro, o Arroyo. O Arroyo precisa estar com sintonia também na partida, né? Porque no jogo contra o Coritiba, ele no início estava meio desligadão. E aí o Caio Jorge no comando de ataque do Cruzeiro. Lembrando que no jogo do Brasileiro foi 2-1, né? Teve gol do Sinisterra, teve gol do Caio Jorge, e aí o Caio Jorge no comando de ataque para esse duelo contra a Chape, Romano.
E com um detalhe, o Arena Condá é sintético, né?
Exatamente.
Pois é.
Exatamente, por isso o Cruzeiro fez a opção de não treinar ontem no CT do Caju e treinar sim na Arena da Baixada, no campo do Atlético Paranaense, que tem um gramado bem parecido com aqui da Arena Condá.
Pois é, e aí você tem tem mais um, seria adversário, Simões, para quem não está acostumado a jogar?
Romano, às vezes, é porque assim, o gramado sintético, ele vai evoluindo a cada ano, né? A cada ano o gramado sintético vai evoluindo.
Se aproximando muito quando...
Isso, e vai minimizando as diferenças em relação ao gramado natural, né? Então, assim, a gente pode perceber, acho que não está sendo assim, tão mais decisivo como já foi, principalmente quando o Atlético do Paraná e Palmeiras só tinham no Brasil, né? Uhum. Primeiro, acho que até o Atlético do Paraná, né?
É.
Foi o primeiro a ter. Mas, pois de toda sim. forma, é uma adaptação interessante, né? Que o Cruzeiro passa. O Cruzeiro tem um gramado sintético na Toca 2 também, né? Tem um campo lá que é gramado sintético. Acho que é importante, na véspera do jogo, você fazer esse tipo de treino. A velocidade realmente do jogo é maior, o kick da bola é diferente. Pro goleiro muda um pouquinho. Mas, de toda forma, independentemente do tipo de piso, o Cruzeiro precisa fazer valer a sua superioridade, né? A Chape é lanterna do Campeonato Brasileiro, faz uma temporada muito ruim no que se refere à Série A do Brasileirão. Agora, tem um ponto, o Romano, que o Pancieri estava dizendo do Arroyo, né? Essa questão do como que o Cruzeiro vai fazer. Porque eu fico pensando assim, o nível de intensidade do jogo é muito grande. O Cruzeiro já joga contra o Flamengo daqui 10 dias.
Sim.
A ida, no Mineirão. Uhum. E antes desse jogo, tem dois com a Chape e um com o Mirassol. Então, você imagina, daqui 10 dias o Cruzeiro joga contra o Flamengo, e antes de jogar com o Flamengo, tem três jogos. Dois com a Chape, um com o Mirassol. O Arthur Jorge vai começar a rodar quando o elenco, hein?
Boa pergunta.
Porque assim, por mais que esteja no início de temporada, a gente viu que isso custou muito caro ao Cruzeiro no início do ano com o Tite. Ok que é outra situação, é outro nível de pressão, era um momento ali de Campeonato Mineiro que o Cruzeiro precisava ganhar de qualquer maneira para impedir o hepta do Atlético e foi colocando time. Eu acho, o Cruzeiro não tem aquele elenco largo, que tem um reserva de nível para todas as posições, embora eu acho que o Cruzeiro tenha aí o terceiro melhor time do Brasil, depois de Flamengo e Palmeiras. O time do Cruzeiro é o melhor do futebol brasileiro. Não sei se vai ser campeão, se vai confirmar isso, mas eu acho que tecnicamente é o melhor. Começar a dar uma rodada, uma poupada, uma preparada na turma para esse jogo do Flamengo. E pensando nesse jogo do Flamengo, que não vai ter o Romero, se precisa testar o Zé Lucas, né?
Já tá na hora, né?
Já tá na hora. A gente entende que o menino chegou do esporte, mas já precisa começar a pensar se for ele o substituto do Romero, né? E eu acho, ainda não vimos ele jogando, mas dificilmente vai ser pior do que o Mateuzinho de primeiro volante, porque não é a dele definitivamente.
Ah, sem dúvida nenhuma, mas não é mesmo. E é, para quem já acompanha, né, o Zé Lucas, tem uma qualidade absurda. E aí é trabalhar com calma também. Aí mais um recado para os imediatistas de plantão: calma com o garoto, porque bola ele tem. Ô Xará, eu já estive em Chapecó umas 6 vezes. A primeira vez que eu estive em Chapecó, o estádio só tinha um lado da arquibancada, para você ter ideia. Isso foi 2000 e... Foi num jogo, inclusive, que quebraram o tornozelo do Obina. Foi um jogo da Copa do Brasil, Atlético Chapecoense. Faz tempo isso. E eu sei, e já peguei chuva, já peguei frio, já peguei calor. Como é que tá a temperatura aí?
Deixa eu dar uma conferida aqui, só para a tela exata. De cabeça, não, confesso que eu não olhei, não. 25 graus. Sensação de 25 também. Não pensei que até tá um pouquinho menos por conta do vento. Tá batendo ventinho. Ontem, até para contar, Romano, ontem teve um vento muito forte aqui na hora do almoço e era já fenômeno do El Niño, né? Porque mudou o tempo. Tava um sol bonito, tava... É um dia bem bonito mesmo, mas aquele vento estava muito forte, um vento muito diferente do que é um vento habitual, como há agora, né? Um ventinho mais frio, mas era um vento que ia mudar o tempo. E depois, na parte da noite, muita chuva, choveu bastante à noite, né? E depois, essa temperatura dando uma alterada, né? Estava bem mais quente. Ontem, na hora do programa do Rádio Esporte, estava mais ou menos uns 30 graus. E agora ela vai caindo, essa temperatura. A expectativa é que na hora da bola rolando, chega ali 19, 18 graus. Nesse momento, 25. Mas o El Niño deu uma mudada aqui no tempo, por isso uma ventania. Vou te contar, viu? As palmeiras não tinha uma que ficava quietinha, lá estava tudo balançando, viu, Romano?
É, rapaz, aí venta bastante. E muda a temperatura muito rápido em Chapecó.
Sim, muda muito a temperatura, muda muito rápido, muito rápido. A gente, os times às vezes têm muito problema de deslocamento para lá, né?
Vou te contar uma historinha dessa.
Do aeroporto, não tem teto, não pode descer, não pode subir. É um local bem, bem parecido com Caxias do Sul, né?
Sim.
A gente acabou de falar aqui de o Galo vai enfrentar isso na terça-feira, lá em Caxias do Sul. Chapecó se assemelha muito.
Ó, eu fui fazer um jogo do América pela Série B do Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense. O avião não conseguiu descer em Chapecó por conta do nevoeiro. Aí nós tivemos que ir a Porto Alegre, de ônibus de Porto Alegre até Chapecó. 2 dias na cidade, o nevoeiro não saiu de jeito nenhum, o jogo foi cancelado e aí tivemos que voltar. Só que vai voltar de que jeito? Tá fechado o aeroporto. Ônibus, 9 horas até Curitiba para pegar o voo de volta para Belo Horizonte. Coisas do nosso país, coisas dessas mudanças climáticas que acontecem aqui no nosso país. São 3:33. Ô Xará, a gente tava falando aí do Felipe Moraes ganhando a chance. Ele é de Conselheiro Lafaiete, não é um negócio assim?
Isso, exatamente.
Um abraço para Conselheiro Lafaiete. Ele entrando num lado em que o Cruzeiro perdeu jogadores importantes demais da conta. E inclusive... Nós tivemos ontem um auditor do STJD concedendo efeito suspensivo para o zagueiro Vitor do Internacional, e teve aquele lance fatídico com o Gabriel Peck. Ele estava suspenso 6 jogos, mais o número de tempo em que o Peck fica afastado dos gramados. Cruzeiro reagiu disso ou ainda está estudando?
Bom, Romano, isso já não depende nada do Cruzeiro, né? É uma decisão do STJD. O Cruzeiro fez a reclamação formal à arbitragem do jogo, né? Levou essa reclamação, mais uma reclamação, e aí termina aí, né? O Cruzeiro, em relação a isso, não tem mais agora o que fazer, a não ser acompanhar e recuperar o PEC. Acho que, independentemente aí de Vitor Gabriel, é cuidar do PEC, né? Da cabeça dele, do mental dele. Tem uma família que ajuda muito, dá esse apoio e ancora muito o PEC nesse aspecto de recuperação. ele postando também os jogadores, todos foram ao Hospital Horizonte levar um abraço nele, né, dar um carinho também ao jogador que teve essa fratura na tíbia da perna esquerda, mas aí o Cruzeiro não tem muito realmente o que fazer. Deixa eu só aproveitar, 3 horas e 35 minutos, porque ontem nós trouxemos uma informação que, inclusive, foi amplificada no Brasil inteiro, da contratação do Wesley. O Wesley está contratado pelo Cruzeiro, 21 anos, jogador do Al-Nassr. Eu até conversava com uma fonte importante hoje cedo, que me dizia assim: Pancieri, detalhes aí para saber dessa chegada dele, né? Vamos ver, ao longo da semana ele vai chegar e vai fazer exames médicos para assinar esse contrato com o Cruzeiro, contrato de empréstimo. Demorou um pouquinho para finalizar a negociação por conta do imposto. A gente sabe que lá no Oriente tem o imposto zero, aqui no Brasil não. Então chegaram a um acordo, o Al-Nassr paga parte do salário do jogador, é um salário alto, é um salário bem alto. E aí o Al-Nassr está arcando com parte desse salário, mas o Wesley sendo contratado, 21 anos, revelado no Corinthians. Teve ali uma passagem pela Real Sociedad também, poucos jogos, né? O time árabe emprestou o jogador para a Real Sociedad. E ele está vendo uma oportunidade também de se recolocar no futebol, está contente com o que o Cruzeiro ofereceu. Teve sim, e não podemos esquecer da questão do Corinthians, mas ele viu, né, que uma coisa é o passado, a formação enquanto jogador, outra coisa é o momento. E o momento é favorável para ele no Cruzeiro, para ele desenvolver o futebol dele, porque bola já demonstrou e agora tem essa possibilidade de jogar na equipe celeste. Essa é uma negociação. E a outra negociação, Lúcio Rodrigues, uruguaio, 23 anos, quando começou, era um jogador com futuro promissor, né? Inclusive nas divisões de base, futebol uruguaio, galgando passos. Ele hoje pertence ao Neon da Arábia Saudita. No Brasil, passou em 2024 no Bahia, foi contratado pelo Bahia. Em 2025, foi vendido por 20 milhões de euros, mais bônus. Olha a grana que ele foi vendido. E agora o Cruzeiro buscando também esse empréstimo, detalhes para que ele também possa chegar a Belo Horizonte. Então, o uruguaio, Lúcio Rodrigues, e o Wesley, atacante revelado no Corinthians. As contratações do Cruzeiro vão ser registradas até sexta-feira, dia 7, quando é a data limite para a Conmebol, pensando nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Tem jogo, mas o mercado também pega fogo, viu, Xará?
Ah, não para de jeito nenhum, ainda mais depois que o Cruzeiro tomou essas duas traulitadas aí de jogadores, né? O PEC e o Sinisterra. E aí você tem que recompor, e é jogadores que o Arthur Jorge gosta, que é jogador chamado extremo, né? Jogador de ponta, jogador que chega à frente, que abre a defesa adversária, e acabou perdendo esses jogadores. Já tinha perdido o Christian, que é um jogador que também jogava pelo lado do campo, fazia recomposição. Então o Cruzeiro foi obrigado aí ao mercado e agindo muito rápido. Ó, são 3 horas e 38 minutos. Deixa eu abrir espaço para o Departamento de Jornalismo da Itatiaia. Felipe Quintela está aqui com a gente. Boa tarde, Quintela.
Boa tarde, Emerson Romano. A gente acompanha a situação da BR-040, que tem um trânsito muito ruim em Nova Lima agora. É por causa de uma obra da concessionária da rodovia. E como a nossa reportagem acompanha desde cedo, motoristas que saem aqui de Belo Horizonte pela 040 no sentido Rio encontram esse congestionamento muito grande, que se estende aí por cerca de 6 quilômetros, desde a região do Olhos d'Água até o Jardim Canadá. Uma das faixas está interditada nesse sentido, ali na altura do quilômetro 549, por causa desse serviço de manutenção que está sendo feito pela concessionária EPR Via Mineira. A previsão da empresa é que essa interdição continue até daqui a pouco, às 5 horas da tarde. A gente segue acompanhando a situação até lá. O nosso ouvinte pode acompanhar também nas redes sociais da EPR, mas o motorista que puder evitar passar por ali agora, puder sair mais tarde, é uma opção melhor, porque é uma lentidão muito grande nessa tarde de domingo ali na saída de BH pela 040. Emerson Romano.
Valeu, Quintela, obrigado pelas informações. Olha só, nós estamos chegando ao final do programa e perguntamos hoje o seguinte: quantos títulos Minas Gerais tem na Copa do Brasil? Quantos títulos Minas Gerais tem na Copa do Brasil? 8 títulos. 6 com o Cruzeiro, 2 com o Atlético. Ganha 2 pares de ingressos para a Expo Cachaça Minas Mais Doce Brasil Beer, evento que acontece de 9 a 8 deste mês no Center Minas Expo. O Roque Vieira Nunes, final do telefone 0790. André Gustavo Amaral Nunes, final do telefone 1561. Ganhou um vale combustível de R$150, oferecimento dos postos Beija-Flor, Rodrigo Alencar de Abreu, final do telefone 7035. ganhou uma camisa oficial do América, Rodrigo Assis de Paula, final do telefone 6890. Ganhou um kit de produtos Top Food, Rafael Ribeiro dos Santos, final telefone 0130. E um jantar com acompanhante no Farroupilha Grill, Riglis Tossati Soares, final do telefone 2555. A produção vai entrar em contato com vocês, pode ficar tranquilo que ela vai entrar em contato e você vai saber como retirar ou receber o seu prêmio. Agradecendo a você que esteve conosco aqui no Domingão Esportivo que trouxe para você as informações, as análises e te convido para ficar, porque tem módulo 2 do Campeonato Mineiro. Já, aqui na Itatiaia, com Vila Nova e Aimorés, é jogo de semifinal que vale subida para a elite do futebol mineiro. E também, logo na sequência, tem o Cruzeiro contra a Chapecoense pela Copa do Brasil. O Domingão Esportivo foi um oferecimento de Friobel, distribuidora de peças para refrigeração e máquinas de lavar. Clínica Alfamém Sexo e Saúde, ligue 25-26-7676. E neste Dia dos Pais, celebre quem sempre esteve ao seu lado em cada conquista. Feliz Dia dos Pais com Pegada. Ó, continua na Itatiaia. Não sai daí, não.
Itatiaia, Domingão Esportivo. Itatiaia Futebol.
De efeito, o lance perfeito, o grito de gol.
É nosso, é nosso, é nosso.
O goleiro segura, a zaga rebate, o meio campo carrega, o ataque combate.
Para bomba, pra gol.
O locutor solta o grito, o juiz dá o apito, nada escapa. A Itatiaia está chamando.
Chama o
abrimos para o Rádio de Minas os caminhos de todos os continentes, também para os canais do YouTube, arroba Itatiaia Oficial, arroba Itatiaia Esporte. Falamos de Nova Lima, do Castor Cifuentes, o alçapão do Bonfim, é a casa do Leão, é fase semifinal do Campeonato Mineiro do Módulo 2, de Aimorés, Gilba e Vila Nova, só um vai para a elite de 2027 e ainda vai para a grande final do Campeonato Mineiro do Módulo 2 a 2026. A Itatiaia está chamando no AM 610, no FM 95,7. O tempo inteiro, primeiro período no rádio para você, para toda a rede Itasat, para mais de 80 emissoras via satélite cobrindo todo o território mineiro, para Sky, para Net, para Alexa, Nuz aplicativos. A Itatiaia fala de Nova Lima. Pra frente, Leão. O Leão precisa de um grande resultado em casa. Sabe que a vantagem é do adversário. O Aimorés joga por 2 resultados iguais. Vai Leão voltar para a elite do futebol mineiro. A partir de agora, com a equipe internacional da Itatiaia, as primeiras informações do Vila Nova Atlético Clube. É o nosso Leão de Nova Lima. Alô, Adilson Martins, aquele abraço.
Olá, Canhão, boa tarde para você e para quem está acompanhando esta grande jornada esportiva da Itatiaia. O Vila Nova, que para chegar nesta situação de semifinalista do módulo 2 do Campeonato Mineiro, na primeira fase, ele passou em quarto no grupo B, no sétimo lugar geral. Nas quartas de final, enfrentou o Valério aqui em Nova Lima no primeiro jogo, 1-1. E no jogo da volta lá no Israel Pinheiro, o Vila venceu por 1-0. Hoje, aqui contra a equipe do Aimorés, que estava no mesmo grupo do Vila, o Vila empatou.
Já já, nosso Adilson Martins volta com todas as informações de Vila Nova, que vai encarar a equipe do Aimorés de Ubar. A torcida do Aimorés já se faz presente, torcedores do Vila Nova também. Estamos aqui no histórico Castor Cifuentes, na cobertura do módulo 2 do Campeonato Mineiro, que você acompanhou e vai até a final, com imagens nos canais do YouTube, que essa final tenha o Vila Nova também como protagonista. Em nome da Prefeitura de Nova Lima, Nova Lima no topo, sexto melhor lugar na qualidade de vida do Brasil, o primeiro em Minas Gerais, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Vamos trazer então as primeiras do Aimorés de Ubar. Já já o nosso Adilson Martins traz as informações e a escalação do Vila Nova. O Aimorés de Ubar, com a sua torcida presente, não é em grande número, mas está bastante entusiasmada em Nova Lima, com temperatura alta. É um domingo de calor na cidade de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Agora 26 graus. Alô, repórter Paulo Azeredo, aquele abraço.
Alô, Canhão, alô, você ligado aqui na Itatiaia. É o módulo 2, hein? É o futebol raiz pra você também aqui na Itatiaia, que dá acesso ao módulo 1, a elite do futebol mineiro em 2027. Temperatura agora, viu, Canhão? 26 graus aqui em Nova Lima. Realmente a umidade baixa, 35%, por isso fica sempre mais quente. E quente também, Canhão, ficará o jogo dentro de campo. Este Aimorés, e como disse o Adilson Martins, estava no mesmo grupo do Vila Nova. Se classificou na terceira colocação, terceira melhor campanha deste grupo, e chegou a 16 pontos e enfrentou nas quartas de final o Ituiutaba, é isso mesmo, do Triângulo Mineiro, o Boa Esporte, e venceu em casa por 2-0, fez boa vantagem, empatou fora de casa no Triângulo Mineiro 1-1. Por isso, chega na decisão, nessa semifinal, em busca de um acesso, um trabalho que vem sendo desenvolvido, muito bem feito pela dupla Mancini e Wellington Paulo em Ubar, e que agora tenta mais uma vez retornar à elite do futebol mineiro, como eu disse, no ano que vem. Então, meu caro Canhão, vamos trazer a escalação já do Aimorés, para quem tá ligado com a gente, vem aí na Itatiaia, a escalação do Aimorés. Luiz Augusto é o goleiro, camisa 1, 15 para Gustavo, 3 para Luizão, 4 Gustavo Braga e meia dúzia para Danilo. Meio campo tem 5 Gonçalo, 25 Locatelli, 10 Bruninho e 7 Bruno Menezes. Na frente, Anderson tem a 11 e Gilvan é o matador, é o artilheiro. Tem a camisa 9, é o Aimorés de Ubar, do técnico Alexandre Lopes, o Antônio Carlos, o canhão da Itatiaia.
Valeu, Paulo Lazeredo, venha pros canais do YouTube da Itatiaia, arroba Itatiaia Oficial, arroba Itatiaia Esporte, você vai ver o jogo, você vai assistir o jogo, estaremos transmitindo com imagens a direto aqui de Nova Lima, esse jogo decisivo para o Vila e também, claro, para o Aimorés Adilbá, quem fica com uma das vagas, já que a outra semifinal é Democrata de Sete Lagoas e Mamoré. É futebol da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, também no AM 610, no FM 95,7, primeiro tempo inteirinho também no rádio e na rede Itasat. Nova Lima no topo, sexto melhor lugar na qualidade de vida do Brasil, primeiro lugar em Minas. Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Adilson Martins, já tem esse leão, solta o leão, Adilson.
Antônio Carlos e o pessoal daqui de Nova Lima gosta de falar leão, né? Não é nem leão, é leão. Daqui a pouco a torcida vai começar.
Botar o leão então, pode ter certeza.
E essa charanga, que é a segunda mais antiga do futebol brasileiro. Então daqui a pouco começa, viu, Antônio Carlos? Só fica parado quem já morreu. Quem não morreu, não fica parado aqui com a charanga do Leão. Bem, Antônio Carlos, o Vila daqui a pouco no gramado, o técnico Gustavo Ferreira teve uma semana para poder trabalhar a equipe para esta primeira partida contra a equipe do Aimorés. Como eu estava falando, o jogo na fase de grupos aqui em Nova Lima, 1-1, e lá em Ubá, o Vila acabou sendo derrotado por 2-1, mas hoje é uma nova história. O Vila está a 2 jogos de retornar à elite do futebol mineiro e vai assim escalado pelo técnico Gustavo Ferreira. É o goleiro, tem a camisa de número 1. Pela direita, Lucão, número 2. A dupla de zaga, capitão Pedro Rosa, tem a 4. Flávio tem a 14. E Wesley, pela lateral esquerda, camisa de número 6. O meio-campo, Pedrinho tem a 5, Luiz Felipe tem a 8, Cezinha tem a 10 e Falcão a camisa de número 7. Atacando a equipe do Aimorés, Adiel tem a 9 e Batista a camisa de número 11. É o time do técnico, o Gustavo Douglas Ferreira, informando Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui, canhão.
Faltando 7 minutos para o horário do começo do jogo, 4 da tarde. A partir de 5 horas começa a cobertura de Chapecoense Cruzeiro, a Copa do Brasil. 6:30, o Cruzeiro em Chapecó. Hugo Sérgio é nosso, vai comandar o timaço internacional da Itatiaia na Copa do Brasil. Ontem o Pedro Abílio deu um recado, Galo é que não fez a parte dele, mas não perdeu, pelo menos não perdeu, empatou 0-0 contra a equipe do Juventude. Aliás, a rodada ontem, essa abertura de oitavas de final, ninguém ganhou de ninguém. Só 0-0, né, Paulo Azeredo?
Só 0-0, Fluminense, Vasco, Atlético e Juventude, Santos e Remo.
É verdade, o Gabi, o homem perdeu o gol assim na pequena área, que até a vovó faria. Por falar em vovó Faria, se ela tivesse viva, ela faria aquele gol para o Santos ontem. Paulo Azeredo e Adilson Martins, arbitragem do jogo.
Pois é, vamos lá então. O árbitro principal, André Luiz Esquetino Policarpo Bento. E os seus assistentes, Paulinho?
É o Celso Luiz da Silva e o Felipe Alan Costa, o trio da Federação Mineira. Para mim, Antônio Carlos, André Luiz Esquetino, melhor árbitro do quadro da Federação Mineira, viu?
É isso, é futebol, é Itatiaia, Nova Lima no topo, sexto melhor lugar em qualidade de vida no Brasil, primeiro! primeiro em Minas Gerais, é a Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Comentarista da Itatiaia, Alexandre Simões. A sua expectativa, torcedor do Vila, conversamos com alguns por aqui, achando que vai ser jogo difícil, duro. Esse Aimorés não tem sido fácil. Um abraço, Alexandre Simões.
Um abraço, Canhão. Tudo tranquilo?
Graças a Deus, Alexandre Simões.
Ah, então tá bom. Com certeza é um jogo muito disputado, né, o Canhão? Até porque os dois times foram rebaixados ao módulo 2 no ano passado e tem a chance de retornar. Um deles vai subir, vai retornar à elite do futebol mineiro, e isso vale, e vale demais, tá? Um Vila extremamente tradicional, o Aimorés que ressurge como uma força do interior mineiro aí, com esse trabalho dos ex-jogadores, do Mancini, do Elton Paulo e do Denis. A nossa expectativa é a melhor possível. Que bom que Nova Lima tá com um tempo firme, com muito calor, porque eu acho que isso ajuda no jogo, viu, Canhão?
É isso, Alexandre Simões é comentarista da Itatiaia, comentarista do primeiro time do rádio. A ficha técnica da nossa transmissão, a equipe técnica mais técnica do Rádio Esportivo do Brasil, a central técnica Ronald Araújo, a mesa de áudio Fábio Batista, na gravadora Flávio Cândido, a coordenação de Alexandre Simões, a direção de esportes Edmir Michel Ângelo. Vamos girar os repórteres Itatiaia quando o quarteto de arbitragem já pinta no gramado, hein, Paulo Azeredo?
Tá ali, falei do André Luiz Chetino, repito, pra mim, melhor árbitro do quadro da Federação Mineira, ali também com a dupla mais famosa, eu diria também, dos auxiliares, né? Que é o Celso Luiz da Costa e o Felipe Alan Costa, né, Adilson?
Exatamente, são os assistentes aí do quadro da CBF, né? Sempre estão trabalhando em jogos da Série A, da Série B, e tem também o nosso Guilherme Dias Camilo, né? Que é o Papa hoje, podemos colocar assim, né? Como assistente no quadro da Federação. E o quarto árbitro, Paulinho, Antônio Fernandes da Costa, também ali posicionado o Vila, mais a equipe do Aimorés. E o protocolo de início do jogo tá ali prontinho, o pessoal já vai começar, Paulinho.
É, eu só digo isso em relação ao André Luiz Chetino, viu, Canhão? Porque não sei se todo mundo sabe, mas ele jogou bola. E aí acho que isso faz muita diferença até na interpretação dos lances dentro de campo. É bom de bola o André Luiz Chetino. Agora sim, as duas equipes já pintando no gramado aqui do Castor Cifuentes, em Nova Lima. O Aimorés vai ficar à sua direita aí, Canhão. E é bom dizer que o trabalho por lá é muito bem feito. O Aimorés tem um CT já de treinamentos em Ubá, muito legal. Já fornece aí jogadores da categoria de base para outros grandes clubes, na parceria que o Elton Paulo e o Mancini têm com o Denis também, que é um cara muito influente dentro do mercado de transferências do futebol nacional e até internacional. É o empresário do Bruno Henrique, para quem não sabe, né, que está no Flamengo, BH27. Então, vem fazendo um grande trabalho e está sendo feito um centro de treinamentos, né, no próprio local, sendo reformado. O Aimorés, com certeza, aí no futuro, viu, Canhão, terá ainda mais sucesso na sua empreitada neste mundo do futebol. E o Vila, Adilson?
Você falou aí do CT do Aimorés, o Vila também tá com um CT de primeira linha aqui em Nova Lima, o CT que fica localizado no distrito de Honório Bicalho. Então, o Vila com este CT está com todas as categorias de base, depois de 10 anos retornando aí o Vila com uma nova administração no futebol. O Renato Valentim, o CEO Sérgio Pinheiro, aí o Vila Nova SAF tendo a possibilidade de retornar ao módulo 1 do Campeonato Mineiro. E lembrando, né, Canhão, que Aimorés e Vila, os clubes que caíram em 2025 e que estão disputando este ano o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Informando, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui.
Repórter Paulo Azeredo.
Ô, Canhão, só informação aqui. Nosso Mancini tá aqui na cabine da Itatiaia, trouxe a informação pra gente aqui. O Yuri, camisa 14, entrou de última hora nesse time aí do Aimorés. porque o Braga, que era o capitão do time, inclusive, né? Sentiu uma torcicolo muito forte aí momentos antes aqui do jogo. E aí teve que ficar de fora. O Yuri, camisa 14, vai pro jogo de última hora aí. Pode rabiscar o seu papel aí, viu, Canhão?
Beleza, Zeredo. Então saiu o Gustavo Braga e vem Yuri com a camisa 14 na equipe do Aimoresa, da cidade de Ubá. Maravilhoso Ubá. Sábado que vem a Itatiaia estará em peso em Ubá, hein? Com toda a equipe, com todo o Tchamaço. Hugo Sérgio Nosso vai transmitir essa grande decisão.
E vai ter você... aquele tratamento VIP lá, você pode ter certeza, viu? VIP demais lá a equipe da Itatiaia.
Ah, Hugo Sérgio falou que precisa de muita coisa, não basta uma churrascaria. Tem boa lá? Tem, né? Então pronto, tá resolvida a situação. O Aimorés vai se posicionando à minha esquerda, o Vila Nova vai pra minha direita. O Vila Nova todo de vermelho, hein, Adilson Martins?
Todo de vermelho, a camisa tradicional do Vila, o calção vermelho, o meião vermelho. Lembrando, ô Canhão, que o Vila Nova disputa pela terceira vez o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Caiu em 94, em 95, disputou o módulo 2, campeão do módulo 2 em 95, 2020, caiu 21, disputou o módulo 2, campeão do módulo 2 em 2021. E agora, em 2026, está na semifinal. E aí, será que repete 95 e 2021, Canhão?
Aí, a torcida do Vila Nova fazendo muita festa, o público do Aimorés, é pouca gente, né, o Paulo Azeredo, mas o pessoal tá lá no sol e com barulho.
É, vai tá lá fazendo o seu barulho, apoiando, né, o time do Aimorés, vem de longe a galera, mas tá ali com o pandeiro, com o batuque, apoiando o time do Aimorés, que estará à sua esquerda. Para quem tá ouvindo a Itatiaia, neste primeiro tempo, Aimorés ataca para a direita do seu radinho, Vila Nova consequentemente para a esquerda. Para quem conhece aqui o Castor Cifuentes, o Vila atacando pro gol, que tem aquela ala aberta do estádio aqui pro lado da serra.
Avenida vai atacar Aimorés. José Bernardo de Barros.
É isso aí. Vai explicar.
Vai rolar a bola, saída vai pertencer à equipe do Vila. Cezinha vai dar o pontapé inicial, vai apitar o árbitro do jogo, já escalado pela nossa reportagem, André Luiz Schettino. Saída de bola é do Leão, Leão à minha direita, o Aimorés de azul, um azul escuro, à minha esquerda, apita o árbitro, rola a bola, começa o jogo. Com a equipe do Vila Nova, já lá mandou bola longa para o campo de ataque, vai cair lá pelo lado direito, vem para Falcão, Falcão vai na primeira dele no jogo, ele carrega a bola pela ponta direita, rolou ali no meio para Cezinha, afasta do outro lado, de qualquer maneira, o Danilo corta na defesa do Aimorés, já virou a bola para a direita para Bruno Menezes, ele carrega o da camisa 7, domina pela ponta, ante a marcação de Wesley, Wesley chega primeiro, corta a bola, deixa para Pedro Rosa, empurra a bola pelo meio para Luiz Felipe, domina para a equipe do Vila Nova, trabalha a bola, é apertado por ali, mas toca mal, a bola vai pro lado, é lateral que vai ficar para Gustavo bater aqui pela direita, é o lateral da camisa de número 15, vai bater para a equipe do Aimorés, ele bateu para Bruno Menezes, dominou pela direita, quase perde, voltou para Gustavo, abriu pelo meio para Gonzalo, Gonzalo domina, ele carrega a bola, enfia pelo meio, vem para Yuri, Yuri domina, pegaram primeira saída de bola, ficou reclamando uma falta o Aimorés, mas a vantagem é da equipe de Ubá, lançamento na frente, volta para Bruno Menezes, é carrega pela ponta direita, trabalha a bola, rolou para Gustavo, tá além da linha do gramado. Para você que tá no YouTube, tá acompanhando a transmissão com as imagens do jogo, e claro, no rádio a gente vai descrevendo tudo para você. A bola fica aqui atrás, para Yuri, Yuri domina para a equipe do Aimorés, Jubá trabalha pelo meio, rola a bola para Danilo lá pela canhota, recolhe a bola, devolve outra vez para Yuri, Yuri domina, devolveu lá do lado esquerdo, sai tocando a equipe do Aimorés de Oba, a bola fica de volta para Yuri, vai fazer a virada na direita para Gustavo, Gustavo busca o jogo, trabalha, vai no meio campo, ainda campo intermediário, ele trabalha, fica apertado, ele devolve a bola para o zagueiro Luizão, Luizão de pé direito, manda essa bola para frente para o campo de ataque, ela volta para o Vila, fica para Cezinha, já perdeu para Gonzalo, ele carrega a bola, abriu para Bruno Menezes, é na direita, 2 minutos, etapa inicial, olha o Bruno Menezes, escapou, dominou, levou na canhota, bateu pro gol. gol, foi travado, voltou do lado esquerdo, o Aimorés tenta atacar o Danilo vai lá pela canhota, a bola não chega nele, ela volta pelo meio, ficou por aqui, vai começar a jogada aqui na Lívio Gramado, a bola para o Yuri, Yuri domina, para a equipe do Aimorés, virou para o Danilo, trabalhou pelo meio, já perdeu a posse de bola, entra Lucão para cortar para o Vila Nova, a bola fica ali na disputa, voltou outra vez para a equipe do Aimorés, atrás para Yuri, Yuri domina, é o da camisa 14, tá vendo o jogo no YouTube, agora ele virou a bola aqui na direita para Luizão, Luizão já abriu bola pro lado direito, ela veio para Gustavo, Gustavo para Bruno Menezes, já trabalhou pela direita, carrega a bola no pé, canhoto vai fazer a finta, a marcação por ali do Luiz Felipe, ficou na saudade, a falta, o Paulo Azeredo.
É a falta em cima do camisa número 7, o Bruno Menezes, é liso, hein? É liso de bola, canhotinho, já conseguiu ali duas boas jogadas aqui pela ponta direita. A falta é pela meia direita, canhão, vai levar perigo à meta do goleirão Wallace, tá preocupado ali, parede humana com dois jogadores. 0-0, informando Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui.
É do lado direito, Gustavo vai bater para o Aimorés, 3 minutos e 26 e meia, tem Chapecoense, Cruzeiro, é Copa do Brasil, ele é moço.